Olá. É possível medir exatamente a eficácia individual? Reconheça agora mesmo e nunca perca isso de vista. Que seja qual for a sua posição, onde medir-lhe sempre a eficácia individual, como industrial, político, clérigo ou homem de sociedade, todos quantos lhe vem ao encontro, em outras palavras, pela ego-eficácia que revelar, conscientemente ou não, você sempre aplicou este estalão aos outros. Igualmente, os outros lhe aplicaram e sempre lhe aplicarão. Tal o único estalão verdadeiro a aplicar-se a qualquer um como pessoa. O de que precisa agora é aplicá-lo a si próprio. Procuram as pessoas em geral a sua amizade, pretendem conquistar-lhe as boas graças, esforçam-se por chamar-lhe a atenção e aceitação, esforçam-se por mostrar bom companheiro, tornam evidente que um olhar, gesto ou comentário, aprovação de sua parte, reveste-se para eles de importância. Estranhos, pessoas que não o conhecem e nunca ouviram falar a seu respeito, prestam-lhe atenção e tratam-no com respeito e cortesia em comum. Estranhos e conhecidos revelam a mesma inclinação natural para acatá-lo. Quando lhe for possível responder afirmativamente a estas perguntas, sem qualquer restrição, sem hesitações e com inteira honestidade, ficará sabendo que atingiu apreciável grau de ego-eficácia. Porque este motivo deverá, nas semanas seguintes, formular essas perguntas regularmente a si mesmo, como verificação do progresso realizado. E mais uma vez, lembre-se, em todas as ocasiões que a sua eficácia individual sempre se medirá pelo número de pessoas que lhe vêm ao encontro. Dê a si próprio o mais possível para começar. Antes de dar qualquer outro passo à frente, será indispensável tomar certa medida, como as perguntas há pouco formuladas. É a estimativa de si próprio, com relação àquilo de que dispõe para começar, sem se enganar a si próprio, e então, honestamente quanto possível, faça o inventário do que os outros veem quando olham. A melhor maneira de fazê-lo é colocar-se diante de um espelho de corpo inteiro para formar a opinião da individualidade que aí vê. Olhe demoradamente para a imagem e adquira certeza que a está vendo conforme os demais a veem. Veja como se fosse a de um desconhecido e dê respostas concretas. A imagem prende-lhe imediatamente a atenção. Ou seja, pergunte, veja se sua imagem prende-lhe imediatamente a sua atenção. Tem olhos vivos? Vendo constantemente ou parecem vazios, sem se focalizar precisamente ou sem enxergar realmente alguma coisa? O rosto está cheio de vida ou assemelha-se a uma máscara? Você está diante do espelho? Essas perguntas você tem que responder diante do espelho. Possui distinção que o faria destacar-se singularmente em qualquer multidão? Se existe semelhante distinção, obriga-o a fixar nela os olhos? Observa um certo quê na imagem, que o leva a desejar conhecer a pessoa? Se assim for, sente-se atraído, inclinado a agradá-la? Agora, a mais importante, pode realizar tudo isso sem pronunciar uma palavra? Se não, lhe foi possível responder afirmativamente, com honestidade, as perguntas. Enquanto contemplava sua própria imagem no espelho, procure estimar o que houve, o que houver de mais evidente, impedindo de dar-lhe resposta afirmativa. Por exemplo, sua postura é descuidada ou desalinhada. Deixa de manter a cabeça ereta, acima dos ombros, orgulhosamente. Quer dizer, dos trajes. Não lhe dispensa atenção para que apresentem aparência apurada. Traz algum complemento, gravata, cinto ou outro qualquer que chame a atenção, impedindo a quem olha concentrar-se na pessoa. Aí ficam exemplos do que a análise deve levar em conta. Seja severo. Lembre-se, será preciso corrigir todas as deficiências. E quanto maior o número que corrigir de boa vontade por conta própria deste ponto, tanto mais depressa desenvolverá o próprio ego e mais rapidamente alcançará o que deseja e precisa mais no mundo, o que pode proporcionar-lhe tudo quanto deseja a ego-eficácia. Pontos que merecem atenção especial. Primeiro, o poder que se baseia no peso que é capaz de aplicar é falso e, portanto, limitado, inseguro e passageiro. Segundo, o verdadeiro poder atrai as pessoas e, desse modo, suscita respeito, deferência, cooperação, voluntários e restritos, mesmo daqueles que não têm obrigação de concedê-los. Terceiro, o meio único que se conhece para um poder verdadeiro é a ego-eficácia. 4. A ego-eficácia é a projeção do eu, bastante forte, de maneira a realizar resultado preciso e predeterminado. De tal maneira, a ego-eficácia é a força própria que se pode projetar, conjugada à eficácia com que se projeta. 6. É preciso ter consciência da distinção do próprio eu. Antes de ficar em condições de desenvolver o ego, o primeiro grande passo que precisa dar é adquirir personalidade própria. Enquanto não alcança personalidade própria, o indivíduo não é identificável. 9. O grande passo seguinte é o ipse, identidade pessoal distintiva e totalidade manifestada da individualidade. 10. A primeira necessidade do indivíduo é o ego sólido e bom. O ego é capaz de poder que resiste a qualquer força. É, contudo, força que somente o próprio indivíduo controla. 12. O volume de ego eficácia que se consegue depende apenas do volume que se deseja e da força de vontade do indivíduo. Ao indivíduo pouco enérgico, não se oferece outras alternativas à ego-eficácia, senão os caminhos já experimentados, sem resultado. A primeira necessidade básica de qualquer pessoa é a individualidade, o poder, que todos veem e sentem instantaneamente. A segunda necessidade básica é fazer com que os outros se inclinem para a pessoa prontamente e de boa vontade. A terceira necessidade é fazer com que os outros realizem prontamente e de boa vontade para a pessoa. A quarta necessidade é fazer com que os outros desejem ter um laço com a pessoa e o procurem. A medida positiva da eficácia do indivíduo é dada pelo número de pessoas que lhe vêm ao encontro, para dar a si próprio o melhor início possível. O indivíduo deve corrigir as próprias deficiências antecipadamente. Lembre-se sempre aquilo que mais precisa no mundo e que é capaz de tornar-lhe possível é a ego-eficácia. Experimente-se agora e frequentemente sobre estes pontos. na sua mente um X, no quadrado somente quando der respostas afirmativas. Você possui personalidade definida e forte? Prende instantaneamente a atenção dos outros? Mantém vivos os olhos e o rosto? Destaca-se distintamente? Possui distinção que obrigue os olhares a se demorarem sobre a sua pessoa? Os estranhos parecem desejar conhecê-lo? Procuram as pessoas agradá-lo prontamente, de boa vontade? Deseja magnetizar sem esforço, respeito, deferência e cooperação? Prefere comprar ou arrancar respeito, deferência e cooperação? Deseja respeito, deferência e cooperação por parte dos outros? Fica satisfeito ou satisfeita quando os tem simplesmente daqueles que são obrigados a conhecê-lo? Ou deseja a estima de estranhos e superiores? Fica satisfeito se goza de estima apenas dos que lhe são inferiores? Deseja que todos o considerem automaticamente como amigos? Prefere aliciar amizades, mostrando-se companheiro e hipócrita? Deseja respeito completo de si próprio e tranquilidade pessoal e satisfatória? A estrada fácil da transigência, hipocrisia e evasões parece-lhe mais fácil do que o respeito de si próprio. Deseja controlar as pessoas e influir sobre elas, forçando-as a demonstrar-lhe maior consideração? Ou prefere lançar mão da posição autoridade, ameaça, truques e astúcias a fim de controlar os outros e sobre eles influir? Ou deseja o poder ilimitado que a eficácia individual máxima lhe põe nas mãos? Você possui vontade forte? Tem poder suficientemente grande sobre a própria vontade para governar-se? No próximo bloco nós vamos falar sobre o desenvolvimento, sobre que você desenvolva forte consciência da individualidade e da falta de limites para ela. Um abraço.